Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, olá! Tá começando mais um A Mesa, agora na reta final da Copa do Mundo. Pois é, amigos, chegamos à última semana do Mundial do Catar. Hoje, segunda-feira, a gente vai analisar as duas semifinais, entre Argentina e Croácia, que se enfrentam nesta terça-feira, e França e Marrocos, que duelam na quarta-feira. E se a gente considerar tudo que a gente já viu acontecer até aqui, nessas últimas 3 semanas e 60 partidas disputadas, qualquer um, né, pode vencer. Eu acho que nada nos surpreenderia tanto a esse ponto. E o que a gente sabe é, temos duas favoritas, ok, uma de cada lado das semifinais, e o que elas vão pegar pela frente a gente também já sabe, porque são duas seleções muito motivadas para desafiar mais uma vez a lógica e as probabilidades. Até porque é uma lição que a gente já aprendeu no futebol há algum tempo, que a margem para a vitória e para o fracasso, ela é muito pequena. E quando você acha que está tudo certo, vem um lance que atropela absolutamente tudo, sacode toda a fé que você tinha em um resultado. Hoje no nosso papo, nosso querido Ariel Palacios, nosso correspondente da Globo News na Argentina e que nos brinda muitas vezes com as suas participações também no esporte, está falando direto de Buenos Aires, e também nosso titular aqui da mesa, Alexandre Losetti, que está conversando conosco direto da redação do Rio de Janeiro. Nós vamos trazer muitas curiosidades sobre esses duelos das semifinais, vamos falar até sobre a origem da gravata. Se eu entendi bem, tem a ver com Croácia e França, mas vamos descobrir durante o nosso bate-papo aqui, que depois você sabe fica disponível em todas as plataformas de áudio, no podcast A Mesa, como você está habituado. Então, boa noite, meus amigos. Eu já vou começar esse papo direcionando uma pergunta para o Ariel Palacios, que está na Argentina, porque eu quero saber dele o seguinte. Como foi a eliminação da seleção brasileira aí na Argentina?
Como estão? Boa tarde a todos. Bom, a eliminação teve... No Brasil, o pessoal acha que os argentinos estavam secando o Brasil, estavam torcendo contra... Mas eu vou contar uma coisa que é bastante traumática. Os argentinos, de forma geral, não perdem tempo torcendo contra outras seleções. Eles torcem a favor da seleção deles, talvez olhem muito para o seu umbigo, talvez sejam muito argentino-cêntricos, o fato é que ignoram o resto. A não ser, evidentemente, e aí no jornalismo a gente conhece isso muito bem, que eles sejam, como qualquer torcedor em qualquer canto do planeta, seja em Burundi, na Mongólia, no México, na Argentina, no Brasil ou na França, que sejam artificialmente ou provocativamente perguntados em uma entrevista. Aí os caras podem dizer que torcem até contra a seleção marciana. Mas de forma normal, eles não perdem tempo torcendo contra terceiros. Todas as vezes que a Argentina foi desclassificada, e olha, há desclassificações a granel, desde o 86 foi a única, foi a última vez que eles conseguiram uma Copa, a segunda e última vez, a derradeira vez, mas de 90 para cá, todas as vezes que foram desclassificados, às vezes na primeira fase, às vezes lá na final, eles perderam interesse pelo resto da Copa. No caso das finais, não, porque já era a final. Mas em todos os outros casos, assim como a Copa não interessa mais. A não ser para aqueles caras que seguem muito especificamente alguma seleção. Mas de forma geral, não. Até porque também existe uma questão. A gente sempre fala da rivalidade Brasil-Argentina. Já conversamos sobre isso várias vezes. Eu e o Guga Chakra escrevemos um livro sobre isso. Publicado em 2014, Os Hermanos e Nós, onde falamos justamente dessas lendas urbanas, esses mitos da relação futebolística Brasil-Argentina. E o fato é que o Brasil tem uma relação de rivalidade fiel, monogâmica, com a Argentina. Mas a Argentina é meio, digamos assim, sirigaita na questão futebolística, porque a Argentina tem rivalidade com um monte de parceiros, não é? Com o Uruguai. É a rivalidade mais antiga que a Argentina tem, que é a mais antiga rivalidade entre seleções em todo o continente americano, não na América do Sul. As Américas todas. É a seleção uruguaia versus seleção argentina. Inclusive, o dobro de jogos Uruguai e Argentina do que os jogos feitos entre Argentina e Uruguai. Também é algo óbvio. Estão separados só pelo Rio da Prata. São dois países mais do que vizinhos, eles disputam quem que tem a melhor carne, segundo eles, quem que tem o melhor doce de leite, segundo eles, não, nem encaram falar sobre mineiros, doce de leite mineiro, a coisa é muito obsessiva. O tango, tudo, então eles têm muitas rivalidades comuns que não existem na mesma proporção com o Brasil. Aí tem o Brasil. O Uruguai foi assim, o rival sine qua non da Argentina desde o começo do século XX até o comecinho dos anos 60, mas aí o Brasil despontou na arena mundial de uma forma colossal e o Brasil se tornou o rival argentino até que veio a Guerra das Malvinas. E a Inglaterra deslocou Uruguai e Brasil para um outro posto. O Uruguai, tanto é que os gols mais recordados pelos argentinos não são gols contra o Brasil, são gols contra a Inglaterra, e sequer numa final. São os gols contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México. Ninguém mais lembra os outros, e por causa da Guerra das Malvinas. E aí, nos últimos anos, o pessoal viu, aí veio a rivalidade contra o Chile, que também acumula uma rivalidade geopolítica, questões de fronteiras, mas o futebol, que duas vezes a seleção de Lionel Messi perdesse para a seleção do Chile, foi um baque colossal, mas ainda porque o Chile não era encarado historicamente como um rival a ser muito temido. Bom, o fato é que o Chile, embora não tenha estado nesta Copa, o Chile sim se consolidou, né, como um rival importante, né? Então, o esquema é mais ou menos esse. Aqui o pessoal, alguns lamentaram, porque alguns queriam uma semifinal Brasil-Argentina, mais uma vez não aconteceu, né? Tantas vezes que não aconteceu. Então, o pessoal ficou assim com uma espécie assim, de sabor, um pouco assim como perdeu a graça. Não digo que perdeu a graça, estão se aproximando, os argentinos estão se aproximando da Copa, sabe-se lá o que vai acontecer nesta terça-feira contra a Croácia. Mas não é o mesmo sabor que houvesse uma semifinal com o Brasil e uma final contra a Inglaterra. Uma final contra a Inglaterra como uma espécie de grande revide pela Guerra das Malvinas.
Colocando o Lozetti aqui também no papo, Ariel. Bom, o Scaloni, né, o Lionel Scaloni, que é o técnico da Argentina, ele falou que torceria para o Brasil caso a Argentina fosse eliminada. Os torcedores argentinos, quem está acompanhando a gente ao vivo pelo GE.Globo, está vendo imagens de uma parte da torcida que fez um minuto de silêncio pela morte do Brasil na Copa do Mundo. Mas eles, né, Lozetti, mas eles esperaram o deles, né? O Brasil foi eliminado de manhã, né, no meio do dia. Aí eles jogaram contra a Holanda. Aí depois que eles garantiram a classificação, aí eles partiram para o deboche. Mas primeiro eles garantiram o resultado deles também. E como a gente sempre olha também a imprensa argentina, né, Lozetti, está acostumado a olhar o que os nossos irmãos escrevem. O que você tem sentido do comportamento da mídia argentina em relação à seleção argentina? Porque, assim, eu vendo algumas manchetes, por exemplo, essa está uma do Clarim, ela diz assim, ah, se a Argentina chegar à final, será sem ter enfrentado nenhum campeão. Me pareceu um viés um pouco para baixo demais. Como é que você tem visto a cobertura da mídia argentina?
Tudo bem, Joana? Um beijão para você, um abraço ao Ariel e a todos que estão conosco. Me parece à distância a cobertura de uma mídia escaldada com essas eliminações em série que o Ariel citou desde 1986, a seleção não é campeã. Já houve nesse período momentos de euforia, houve momentos de profunda depressão com a falta de cenário que a Argentina tinha na Copa. Em 18, por exemplo, ela foi eliminada para a França num jogo até melhor do que se imaginava, né? Havia um temor de que a Argentina fosse uma presa fácil depois do ciclo tenebroso que fez com três treinadores diferentes entre 14 e 18. E a primeira fase também de muitos tropeços, de derrotas, e a classificação veio naquela vitória sobre a Nigéria no último dos suspiros. Acho que a mídia argentina ela tem receio de falar o óbvio. É a seleção mais confiável dos últimos muitos anos, não sei se desde 86, acho que seria um exagero dizer isso, mas do século, possivelmente, porque houve outras seleções muito boas na Argentina, mas que não conseguiram unir tantos aspectos distintos, e aqui eu vou citar só alguns. É uma seleção que conseguiu ser campeã, conseguiu ganhar a Copa América no Maracanã contra o Brasil, embora num contexto diferente de estádio fechado, no meio de uma pandemia, mas muito significativo, e a gente notou o efeito imediato, como esse título fez bem a seleção, como ela passou a jogar com mais leveza, com mais confiança e com mais convicção em tudo que ela fazia. O Messi, que é o grande jogador, não só dessa geração argentina, mas dessa geração mundial, o melhor jogador que eu vi em campo, sem dúvida alguma. O Messi nunca se fez notar tão satisfeito com tudo o que acontece na seleção em torno dele, e aqui eu falo de treinador, da qualidade dos companheiros, da organização da Associação de Futebol Argentina, que foi vítima de palavras ácidas do Messi muitas vezes, inclusive ele chegou a abandonar a seleção de maneira definitiva e felizmente voltou atrás na sua decisão. Então me parece uma cobertura que sabiamente tem um pezinho atrás, porque nós, sul-americanos, diferenciamos muito um trabalho que ganha e um trabalho que perde. Na Europa não existe tanto isso, a avaliação me parece um pouco mais menos dependente do resultado. Eu acho que a Argentina já poderia celebrar um trabalho extraordinário desse grupo do Lionel Scaloni, mas ela vai esperar o título. E se ele não vier, eu tenho muita curiosidade de saber como esses 4 anos vão ficar registrados na memória deles.
O Lozano faz, acho que, uma análise estupenda. Primeiro, há um componente freudiano. Você vê que a Buenos Aires acumula o maior volume de psicanalistas per capita em todo o planeta. É a cidade que mais tem per capita. Né? Ultrapassou Paris há já várias décadas. Né? Então, toda vez que há uma... Messi, que já praticamente, a gente depois comenta com mais detalhes, Messi já abandonou a seleção em 2 ocasiões, depois voltou, Messi caiu em profunda depressão e vários outros jogadores, toda a questão, eles têm uma palavra no espanhol, portenho, que é anímico. Anímico tem que ver com ânimo, não é? Então, se usa muito popularmente, né, para dizer que a pessoa está mal animicamente, está mal de ânimo, está deprimido, está para baixo, está sem autoconfiança. Isso tem um peso colossal na seleção argentina, talvez, não sei, Lozano, talvez mais do que em qualquer outra seleção. Qualquer baque, e acho que devido a esse fato que a seleção está copaless há 36 anos, acho que qualquer baque abala mais a autoconfiança do que em outros casos. Então tem esse lado freudiano da seleção. Sobre a torcida, como você vê, não é, as manchetes da mídia argentina, mais sérias, mais cautelosas, né? E o comportamento da torcida argentina no Catar, que não é exatamente o comportamento da torcida argentina dentro da Argentina. O perfil social, financeiro, né, e de fanatismo do cara que vai até o Catar, numa Argentina, num contexto de crise econômica bravíssima, é outro, digamos. É uma torcida que está no Catar que não corresponde à maioria daqui. Lembrando também outro detalhe que é muito interessante, que a gente comenta isso há uns 20 anos, mais ou menos, desde 2002, quando a Argentina foi desclassificada logo de cara na Copa Japão-Coreia do Sul, a audiência dos jogos da Copa despencou. É tremendamente menor do que um jogo River-Boca Juniors. River-Boca que acumula 73%, 75% da torcida total do país. Não de Buenos Aires, da torcida total. E isso, claro, foi caindo. Houve um desânimo que começou a aumentar um pouquinho depois da Copa América no Brasil. Mas também temos que recordar que se a gente sai na rua num dia de jogo de Copa do Brasil, seja lá contra quem for, dentro do Brasil, você não vê ninguém andando na rua, menos ainda na hora do jogo. Já na hora prévia você não vê ninguém. Em Buenos Aires, segundo dados da Polícia Federal, o trânsito sempre, nesses 20 anos, se mantém normal em 25% a 30%. 70% some, 30% continua. Quer dizer, no Brasil você pode deitar numa avenida que não passa uma formiga em cima de você. Na Argentina, ainda tem trânsito, quer dizer, e coincide com as pesquisas feitas sobre os copafóbicos. Aquelas pessoas que ou detestam a Copa, ou que não se interessam, ou que ignoram a Copa. São mais ou menos de 25% a 30%. Então, quer dizer, tem quase um terço, um quarto, um terço da sociedade argentina que foi perdendo o interesse devido a todo esse... Essa falta da conquista de uma Copa, faz com que as pessoas, um setor das pessoas, perdessem esse interesse. E temos que recordar que a última Copa foi há muito tempo. Lionel Messi não havia nascido. Em 86, Messi não tava nascido. Messi nasceu no ano seguinte. E toda a seleção argentina nasceu depois. Isso é muito impactante. É muito impactante. Quer dizer, todas as gerações que não viram a Argentina com uma Copa do Mundo.
E se a gente concentrar agora a nossa análise em relação ao Messi, pessoal, porque o Messi, até colocando em contexto o que eu vou perguntar, né, eu queria saber se vocês acham que ele mudou realmente o estilo de liderança dele, que ele tá mais parecido, assim, talvez mais emocional, como era o Maradona, um cara mais desbocado, assim, sem muita preocupação em expressar o que estava sentindo. E isso vem de um episódio logo depois da Argentina eliminar a Holanda nos pênaltis, nas quartas de final. Ele estava lá dando entrevista, né, o Messi, e aí vem um atacante da Holanda, o Weghorst, que foi, inclusive, o cara que entrou no segundo tempo e fez os dois gols que deram empate à Holanda. Segundo o Weghorst, ele só chegou lá, ele só teria chegado perto do Messi para cumprimentar, mas o Messi não entendeu dessa forma e respondeu, que miras, bobo, né? Eu pensava, eu aprendi isso hoje, inclusive, eu achava que bobo talvez tivesse a mesma tradução que nós temos aqui no Brasil. Quase que não é uma ofensa, né? É uma coisa mais infantil, né? Ah, seu bobo e tal, seu tolo, bobinho. Mas a Argentina, esse bordão do Messi, né? Porque virou um bordão, né? Teve gente que tatuou. Que miras, bobo. Uhum. Tatuou no braço, virou camiseta, virou toque de celular, virou tudo, né? Durante muito tempo, acho que esse bordão
virou
do Messi...
Virou em latim.
Fizeram de tudo, né, Ariel? Mas assim...
Fizeram uma versão em latim, que agora não lembro.
Eu também não sei.
A mesma frase, só que em latim.
Mas o que miras, bobo, essa impaciência, né, do Messi, mostra que ele tá um pouquinho diferente. E bobo é uma grande ofensa. O pessoal perguntou por que ele não falou boludo, pelotudo, né, que são as palavras que a gente conhece. E ele falou, usou o bobo, Ariel.
O boludo, pelotudo, teria sido um grau muito mais ofensivo.
O boludo pelo tudo é pior que o bobo? Ah!
Não, mas o bobo também. O bobo não é o bobo. O bobo não é o bobo,
tá,
do Brasil. O bobo aqui é mais forte. Seria como algo como um idiota, um imbecil. Seria algo assim, um grau. E o boludo é mais forte. Nesse contexto, o boludo seria muito mais forte. E o pelotudo, mais forte ainda.
Então,
depende também muito da inflexão da voz. O cara diz boludo com mais ênfase na segunda sílaba ou pelotudo na terceira sílaba, não é? Há um escritor já falecido, o Fontana Rosa, que fez toda uma palestra no Congresso Internacional da Língua Espanhola falando exatamente sobre as ênfases das sílabas de boludo e pelotudo, né? Porque boludo havia perdido um pouco da ênfase, chegou então uma versão mais tonificada, mais turbinada, que é o pelotudo. O pelotudo já tem várias décadas de existência, boludo é secular, mas justamente isso. Então, bobo, para uma pessoa muito plácida, muito tranquila, não maradoniana no seu vocabulário como Messi, o bobo, ou chamar alguém de imbecil e de idiota numa coletiva, isso, digamos, mostra que o Messi estava profundamente irritado. O Messi não tem nada de Maradona, em vários aspectos, ainda bem, né? Maradona é o cara que xinga intensamente qualquer pessoa, que xingava qualquer pessoa por qualquer motivo. Epítetos racistas, misóginos, homofóbicos, a granel, né? Messi não. Messi é um cara que, quando perde as estribeiras, é porque o cara chegou num ponto de irritação acumulada, pelo visto, muito, muito grande. Então, eu acho que é isso que deve ter acontecido ali, essa irritação com o jogador holandês, que Messi interpretou mal, talvez, o que o jogador holandês pretendia.
Você está sentindo ele diferente, Losetti, nessa Copa? Em termos emocionais?
Eu acho que desde 2019 a gente nota um Messi mais contundente, mais polêmico nas coisas que ele fala. Quando a Copa América foi disputada pela primeira vez aqui no Brasil, nessa sequência de duas consecutivas, e o Brasil eliminou a Argentina na semifinal no Mineirão com uma arbitragem que os argentinos lamentaram muito, reclamaram de pênaltis, de faltas em lances que originaram gols brasileiros. E o Messi... depois expulso na decisão de terceiro e quarto lugar no estádio do Corinthians, ele contra o Chile, se minha memória não estiver me traindo com tantas seleções em jogo, ele diz que a Conmebol, que aquela Copa América estava armada para a seleção brasileira, que a Conmebol era uma vergonha, e abre um leque de acusações muito incomum para o tipo de personalidade que a gente se acostumou a ver. Inclusive o Tite ficou muito incomodado com essas declarações. Depois que o Brasil foi campeão no Maracanã, ele até disse que o Messi, para ele, é um gênio, é um extraterrestre, é tudo o que ele admira num jogador, mas que ele não tinha gostado, que as declarações tinham sido desrespeitosas. Então, a gente viu o Messi criar um atrito com um treinador de outra seleção, algo que até então parecia muito difícil de acontecer. E acho que isso tem a ver primeiro, com, e aí, claro, é uma análise que é difícil de se fazer à distância, mas o comportamento das palavras, do corpo, das atitudes, indica que ele nunca tenha se sentido tão à vontade num ambiente como ele se sente agora. Todos nós, quando chegamos a um ambiente novo, ou quando estamos num ambiente em que sentimos alguma hostilidade, ou as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionem, nós não nos sentimos tão à vontade assim para chutar a porta, para falar um pouco mais alto, para fazer uma brincadeira que de repente uma pessoa não entenda, ou no caso dele, uma pessoa educadíssima, chamar um adversário de bobo. Se o Maradona chamar alguém de bobo, é porque o Maradona deve adorar a pessoa, né? Porque eu acho que é uma coisa absolutamente leve pro vocabulário de maradonístico, né? Mas já no Messi, não. O bobo talvez tenha sido a ofensa num grau mais alto possível que saia dele. Ele tem, como o Ariel nos ensinou agora, ainda margem para evoluir, né? Ele ainda pode chegar no boludo, pode chegar no pelotudo. Ele ainda tá no bobo. Mas eu noto um jogador, assim, muito dono do espaço. Me parece que o Messi, até pela personalidade coletiva que ele tem, ele sempre teve muita consciência do quão protagonista ele foi em todas as formações que ele participou, mas ele tem uma personalidade tão coletiva que me parece que durante muito tempo ele se inibiu a ser o dono da seleção. Talvez como se ele não se sentisse nesse direito, e por muito tempo ele foi acusado de não ser tão argentino quanto, por exemplo, Carlitos Tevez e outros, por ter sido criado e formado na Espanha como jogador, a sua personalidade de jogador ser mais europeia do que argentina. Então me parece que por muitos anos ele se inibiu, ele se segurou, e agora ele se sente completamente à vontade para botar para fora. E talvez o resultado dessas sensações que ele tem em relação à personalidade seja a Copa do Mundo absolutamente brilhante que ele está fazendo, a melhor dele. Me parece que dá 5, por enquanto, a melhor dele. E não é comum um jogador, por mais gênio que seja, disputar ou ter o seu melhor desempenho numa Copa aos 35 anos.
Certo, eu acho que o Messi, agora, também tem outro detalhe. Pode ser, eventualmente, digamos, pode ser, por uma questão cronológica, a última derradeira Copa de Lionel Messi. Então, ele também está mais velho, mais experiente, não pode correr da mesma forma como corria pelo gramado antigamente. Então, foi adquirindo, naturalmente, mais a posição de chefe, que já era requerida a Messi em Copas anteriores. Então, acho que agora essa coisa de ser o comandante assentou dentro da personalidade de Messi. Se, hipoteticamente, a seleção argentina vencer esta Copa, talvez poderíamos especular que Messi, aos 39 anos, poderia estar na próxima Copa do Mundo, talvez por poucos minutos, que fosse colocado meio como líder espiritual, meio como comandante, talvez menos tempo, não é? Mas não dá para descartar, evidentemente, que se a Argentina perder esta Copa, seja amanhã ou seja na final, aí sim, Messi com certeza vai se não disputar uma próxima Copa, e até se especula que poderia se retirar em breve, se aposentar do futebol para ter outro tipo de função dentro do universo futebolístico, porque as últimas vezes que a Argentina foi desclassificada foi um baque emocional descomunal para o Messi, e levando em conta que esta pode ser eventualmente a sua derradeira participação por uma questão de idade, isso tem um peso imenso numa figura que é muito pressionada para ter a sua primeiro troféu da FIFA depois de com 5 Copas nas costas, né? Então há uma pressão imensa sobre a psique de Messi.
Agora, falar um pouquinho também da preparação da Argentina com o Messi e potencialmente com o Di Maria, que entrou só no finalzinho do jogo contra a Holanda, né, para dar aquela força, mas ele tem sofrido aí com alguma dor muscular. A Argentina já não vai ter os laterais, o Acuña e o Montiel, que eles estão suspensos. Então, como é que você imagina, Losetti, que vai ser essa escalação da Argentina, né? Aparentemente o Scaloni, que aliás é o técnico mais jovem desse Mundial, não só das semifinais, mas de toda a Copa, né? Ele tem somente 44 anos, Scaloni. Como é que ele vai montar a escaloneta para essa semifinal?
Bom, há aqui algumas possibilidades e alguns fatores que certamente ele leva em conta e que nós precisamos levar ao analisar. O primeiro deles é garantir que a Argentina tem um trio de meio campo. A Croácia, com Brozovic, com Modric e com Kovacic, tem no controle da bola, por meio da aproximação desses três jogadores, não o seu principal trunfo e os outros trunfos não são nem tão importantes assim. É tentando baixar o ritmo do jogo, controlar o adversário com bola na qualidade técnica desses jogadores que ela se impõe. Ela se impôs a um Brasil que nunca conseguiu ter a mesma quantidade de meio-campistas do que a Croácia para duelar. Mesmo assim, o Brasil foi superior no segundo tempo e no primeiro tempo da prorrogação. O primeiro foi mais equilibrado. Acho que o Brasil jogou melhor. Uhum. Mas ficou evidente que esta é uma diferença que pode pesar no final do jogo, que pode arrastar o jogo mais do que deveria ou o quão a Croácia acha necessário. E a Croácia ainda usa o Pašalić, que é um meio-campista jogando pela direita, foi uma mudança feita para o jogo contra o Brasil, que eu imagino que vai ficar. Então a Argentina precisa ter, no mínimo, Enzo, Depoul e McAllister para duelar com esses três meio-campistas. E aí o resto dos encaixes é um enigma, há muitas possibilidades. Ele pode manter a linha de 5 com 3 zagueiros, e aí ele usaria os seus alas para bater com laterais da Croácia, os seus dois zagueiros de lado para enfrentarem o Perisic e o Pašalić, embora a movimentação deles seja diferente. A Croácia não tem grandes centroavantes, embora um deles tenha feito o gol que eliminou o Brasil, mas não são jogadores de imposição, de hierarquia. Sobre o Di Maria, Scaloni disse na entrevista coletiva que não sabe quantos minutos ele pode atuar, o Depoul parece que é a mesma situação, mas ambos estão disponíveis. Ora, quando você vai enfrentar a Croácia, você tem que ter em mente que a possibilidade do jogo ter 120 minutos é gigantesca, né? A Croácia foi à prorrogação nas oitavas de final, nas quartas e na semi de 2018, nas oitavas e nas quartas de 2022. O último jogo eliminatório de Copa do Mundo que a Croácia venceu em 90 minutos foram as quartas de final de 98, 3-0 sobre a Alemanha. De lá para frente, ela perdeu a semifinal daquela Copa, ganhou o jogo de terceiro e quarto, que não é eliminatório, é apelado oficial da Copa do Mundo. Depois, em 18, 3 prorrogações mais a derrota para a França e agora 2. Então a chance desse jogo ter 120 minutos é muito grande e a escalação do Di Maria tem que passar por isso se há uma dúvida ou um limite de tempo que ele pode estar em campo. Talvez a melhor solução seja deixá-lo descansando no começo do jogo para tentar fazer uma diferença a partir do intervalo, mas enfim, aí é o tipo de avaliação que só um departamento médico, físico e fisiológico com informações e dados nas mãos pode ter. O fato é que eu acho que a Argentina parte disso, garantir um meio campo que impeça a Croácia de controlar o jogo como ela gosta.
Eu acho que esse duelo é bem no meio-campo mesmo, né? Porque a gente vai ter a despedida em potencial dos dois, talvez, maiores maestros, né, dos últimos tempos, que é o Modric, do lado da Croácia, e o Messi, do lado da Argentina. Então vai ser um duelo interessantíssimo, particular, né? Se a gente for pensar nesses dois jogadores isoladamente. Agora, partindo mais pro lado da Croácia, gente. Primeiro, eu queria só falar uma curiosidade boba, assim, porque a gente sempre, quando começa a Copa do Mundo, fala assim, muito da camisa da Croácia. Ah, a camisa da Croácia é bonita. Por que que é xadrez? Por que que parece camisa de... parece toalha de mesa, de piquenique, de cantina, do Bixiga, assim. Sempre falam da camisa da Croácia. Eu particularmente gosto, porque é uma camisa diferente, né? A explicação oficial é que a camisa acompanha o brasão das armas da Croácia, mas tem uma explicaçãozinha que não é oficial, não é reconhecida por todos os historiadores, que diz que tinha um monarca croata, que era enxadrista, e que aí ele foi capturado, e aí falaram assim, se você quiser ser solto, você tem que ganhar tantas partidas de xadrez e tal, e isso seria... Eu tô contando assim, passando por cima de muitos detalhes, tá? Só porque a gente tem pouco tempo aqui. Mas essa seria a raiz da explicação da existência do xadrez. E o xadrez não é só usado pela seleção da Croácia. O xadrez, ele é incorporado pelos times da Liga Croata também. Todo mundo gosta do xadrez. Então, curiosidade bobinha sobre a camisa, para quem estava se perguntando aí, né, por que que a camisa da Croácia é diferente. Mas se a gente for analisar o futebol da Croácia, gente, Croácia é um país muito jovem, né, é uma ex-república da Iugoslávia, competiu, né, no caso da Iugoslávia, como uma só nação até 90. 98, cada um compete por si, nasceu então a Croácia. E a Croácia, em tão pouco tempo, e lembrando que o tamanho do território da Croácia é o equivalente ao Espírito Santo, né? Comparando, aqui pensando no território brasileiro. E tem um número de habitantes muito inferior a qualquer país que está aí na semifinal, né? Por volta de 4 milhões. E desde que a Croácia vira um país independente, né, tem tanto sucesso assim no futebol. E aí, olhando para entender por que, que a Croácia foi tão rapidamente assim alçada a uma posição de destaque, talvez seja geograficamente, foi estratégico, aonde a Croácia ficou ali, porque pegou Zagreb, que tem o Dinamo de Zagreb, que é a equipe mais tradicional, formou aí metade dos jogadores da seleção da Croácia, é a grande campeã, ganha dos últimos 16 anos, o Dinamo de Zagreb ganhou 15, né? Então, geograficamente, isso explicaria, talvez, esse sucesso individual como nação no futebol?
Quando a Iugoslávia ainda existia, havia umas rivalidades enormes dentro do futebol iugoslavo, que ficou mais turbinado nos anos 80, depois que o general Marechal Tito faleceu, que ele foi que manteve a Iugoslávia unida, porque eram várias nacionalidades com diferentes idiomas, com diferentes alfabetos, diferentes religiões, católicos, ortodoxos, cristãos ortodoxos, muçulmanos, tudo ali dentro. Essas tensões o Marechal Tito conseguia manter, mas já anos 70, anos 80, essas tensões ficavam evidentes nos jogos de futebol. Aí em Belgrado você tinha o Estrela Vermelha, e agora esqueci o nome do outro, que eram os dois grandes rivais em Belgrado, e o Dinamo de Zagreb, né? Então, havia uma preparação. Partizan, isso, obrigado, Losete. Havia uma tensão descomunal entre os dois, por um lado, e o Dinamo por outro. E a gente esquece que o que era a cortina de ferro, os países socialistas, comunistas, do leste europeu, eles tinham um investimento forte em treinamento, não é? Atlético para todo tipo, não é? Claro, quando isso acabou, não é? Aí os jogadores começaram a jogar dentro dos times da Europa Ocidental, se aperfeiçoaram, e a gente começou a ver um sucesso que não era só mais local, regional, um sucesso de peso internacional, né? Então, é uma nação muito fervorosa do futebol, né? O futebol como uma identidade nacional. Tanto é que quando começou a guerra da ex-Iugoslávia, o que seria, digamos, o que vários historiadores consideram como o prólogo disso daí, foi justamente uma guerra campal em Zagreb, entre o pessoal da Estrela Vermelha de Belgrado e o Dinamo de Zagreb. Quando o jogo nunca aconteceu. Houve uma saraivada de pancadas entre torcedores esfaqueados. O pessoal da Estrela Vermelha teve que ser removido por helicópteros do campo, porque havia uma tensão, e isso foi transmitido ao vivo. Isso esquentou os ânimos para a guerra que começou pouco tempo depois.
Essa talvez seja a região do planeta em que mais tenha demonstrado ao longo dos anos no futebol internacional um potencial para ter tido mais conquistas caso tivesse conseguido ter um período maior de paz, né? Porque a quantidade de jogadores, porque é uma região pequena, né? Proporcionalmente, dentro do globo é uma região pequena, ainda assim formou seleções muito fortes como Iugoslávia e agora principalmente a Croácia, depois que países conseguiram, que os territórios conseguiram a sua independência ali a partir do começo dos anos 90. Mas imagina quantos talentos se perderam em gente que fugiu do país com seus pais, ou que tiveram seus pais mortos na guerra e precisaram tomar outro caminho, ou mesmo crianças que acabaram se perdendo nesses conflitos todos. Então, certamente teria sido uma região que, com paz, talvez hoje ocupasse a primeira prateleira do futebol mundial, porque a quantidade de talentos... Bom, a Croácia só chegou ao mata-mata, que a gente chama erradamente de mata-mata, porque não são dois jogos, né, mas as fases finais de Copa do Mundo, de oitavas de final em diante, três vezes. A Croácia, que disputa Copas desde 98, chegou três vezes. Nas três, ela foi à semifinal. Em 98, em 2018 e agora em 2022. Bastaria o exercício simples de juntar hoje as seleções da Croácia e da Sérvia e provavelmente nós teríamos uma candidata ao título, se a Croácia sozinha...
Exato, nossa, é verdade. Né,
já está na semifinal. E há outros jogadores, eu cito aqui um exemplo rápido, Milos Degenek, que é um zagueiro australiano, joga na seleção da Austrália, mas que nasceu na Croácia, que foi levado inicialmente pela sua família para a Sérvia, em meio aos conflitos, e depois foi para a Austrália. Ele conta que a grande aflição dele, quando ele ia dormir, morando na Croácia e depois na Sérvia, até os 6 anos de idade, era saber se ia ter bombardeio na hora de acordar ou não. Então, de fato, é uma região com muito talento, muito potencial. O Ariel deu algumas explicações possíveis para isso, da questão de treinamento. E o Dinamo de Zagreb tem os três principais responsáveis pela vitória da Croácia sobre o Brasil, que é o goleiro Livakovic, o Petkovic, autor do gol, e o Orsic, que deu a assistência. Os três jogam no Dinamo de Zagreb.
É, geograficamente falando, isso explica, né, para quem não acompanha tão de perto como vocês acompanham, e quem está ouvindo a gente agora, por que que o sucesso croata, ele é avassalador, considerando que é uma nação jovem, né, tá muito bem explicado por que que isso acontece e não surpreende tanto, né.
Agora, e aí, Joana...
Fala, Luzete.
Não, rapidinho, né? Só pra gente terminar sem lacunas. A Copa de 98 foi a primeira da Croácia e a última da Iugoslávia, enquanto uma nação ainda existente, né? Então as pessoas podem achar, então a Croácia é a continuação da Iugoslávia. Na verdade, estatisticamente no futebol, a Sérvia é a herdeira de tudo isso, né? A Iugoslávia, até pela origem dos seus conflitos, da divisão dos povos que defendiam a independência e dos povos que queriam manter um território maior, que eram de origem sérvia, os sérvios, primeiro como Sérvia e Montenegro, depois com a separação de Sérvia para um lado e Montenegro para o outro, mas hoje, se você olha a Sérvia, tudo que a Iugoslávia fez para o futebol dentro das estatísticas da FIFA, foi transferido para a Sérvia. A Croácia é uma nação que disputa apenas desde 98 mesmo.
Que interessante, é verdade.
É isso, para quem queria aprender um pouquinho mais sobre a Croácia, né?
Burocraticamente passaram para a Sérvia, que interessante, é verdade.
É, a geopolítica explica e a localização da Croácia explica também, né? E aí eu dei o exemplo do Dinamo de Zagreb, que é uma chave importante, inclusive o próprio clube, né? O Dinamo, ele tem uma rede de olheiros muito boa e ele fica olhando nas fronteiras também para poder trazer jogadores que eles acreditam que sejam interessantes, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E lembrando que o clube formou 12 jogadores desses 26 aí que defendem a Croácia esse ano. Antes da gente passar para a nossa outra semifinal, que também tem detalhes muito interessantes, eu queria saber o que o Ariel estava nos contando aqui, antes da gente começar a gravar, sobre a relação da gravata e da Croácia com a França. Não vou deixar isso passar.
Pois é, isso aí não é lenda urbana, não é forçação de barra, é história pura, história da moda, e a França é o país da moda, não é? Então, e os franceses devem uma grande, eles têm uma grande dívida com os croatas, porque os croatas, houve um grupo disso, quando teve a Guerra dos 30 Anos, no começo do século XVII, lá pelo 1600 e pouco, não é? Croatas aliados dos franceses, houve um regimento croata que chegou lá em Paris e todos usavam um fular, né, um lenço comprido, vermelho, com um nó, né, que foi o protótipo, foi a era pré-história, digamos assim, da gravata. Em francês, um croata, uma pessoa que é croata, se diz croate. E a palavra gravata em francês é cravate. Então, o croate que usa uma cravate. E aí virou dali. E aí, evidentemente, daquele pular, que era mais um lenção, né, acabou tendo uma forma, com o passar dos séculos, que mais hoje é a gravata moderna. O próprio Luís XIV, que era um rei muito novinho, em 1600 e pouco, se transformou. Viu aquilo que os soldados croatas em Paris usavam, ficou fascinado e começou a usar. Tanto é que depois, em 1667, 70, ele criou um batalhão especial chamado Le Royal Cravat, né, composto por croatas, basicamente, que todos usavam isso. Então, a partir daí, com todas as batalhas que Luís XIV travou por toda a Europa, essa moda belicamente se espalhou pelo resto do continente e ainda hoje estamos ali usando. Todo tipo de pessoas em todo o planeta usam, desde o capitalista em Wall Street até, vejam só, Vladimir Ilitch Lenin, o fundador da Revolução Russa, também usava gravatas. Então, devemos isso graças aos croatas.
Essa eu não sabia, aprendi mais uma. Aliás, estou aprendendo várias aqui hoje, viu, Luzete? Essa você também não sabia, não, né? da gravata?
Óbvio que não. Inclusive, a gravata que Ariel está usando neste momento também tem a ver com Croácia e França.
É verdade.
A história da gravata.
É uma mistura, né? Mistura
perfeitamente.
Só para contextualizar, quem nos escuta, o Ariel está com uma gravata azul marinho e vermelha. Muito bonita, por sinal. Cintilante.
Azul marinho e vermelho.
É?
Muito obrigado.
Passando então a falar um pouquinho aqui de França e Marrocos. Mas,
perdão, um detalhe peculiar.
Manda.
Houve um matemático sueco que há uns 10 anos, mais ou menos, o Mikael Wiedemann Johansson, ele calculou, porque existem várias formas de dar o nó da gravata, não é?
Nunca aprendi nenhuma. Sou incapaz de ajudar.
Segundo eles, é bastante fácil, bastante fácil. Não tem. Bom, depende, também depende de cada nó. Tem uns nós que eu digo, isso aqui é impossível. Segundo ele, existem no planeta 170.147 formas de
dar uma gravata. 170 mil formas?
Segundo
eu não sei nenhuma das 170 mil formas. Meu Deus.
Nunca me senti tão burro na vida igual agora.
Eu sei duas.
170 mil eu não sei nenhuma. Olha que eu abro o videozinho no YouTube, tento copiar, meu amigo. É um desastre.
Pra mim também.
Mas tudo bem.
Nunca consegui ajudar ninguém nesse... E vou continuar não conseguindo.
Digamos que você não tem obrigação, né, Joana?
Só pra ajudar o marido, né? Falar, vem aqui, vou ajudar, você tá indo pra um casamento e tal. Nem isso eu consigo. E agora que eu sei que são 170, mais de 170 mil, eu tô humilhada também. Vamos fingir naturalidade. Vamos fingir naturalidade, Lozete. Vamos seguir para o próximo tema. Começando por França, a gente vai ter França e Marrocos, que é um duelo muito interessante também. Até pela discussão dos integrantes dessas duas seleções. Marrocos sempre se fala muito, desde o começo da Copa do Mundo, Marrocos tem muitos jogadores, quase todos não nasceram, o time titular inteiro não nasceu por Marrocos, mas eles têm uma ligação de sangue que é mais importante do que o local do nascimento. Até o Hakimi, que é lateral do PSG, que é uma das estrelas desse time de Marrocos, ele fala assim, olha, eu tentei jogar pela Espanha, né, porque ele nasceu em Madrid, mas eu não me sentia parte da Espanha, porque a minha cultura é de Marrocos, eu sou marroquino, então não interessa onde eu fui criado. Né? E é interessante também dizer que alguns jogadores de Marrocos não falam a língua, não entendem, mas assim, eles respeitam a cultura e escolheram representar o time dos seus pais, né, dos seus ancestrais. E a seleção da França, ela também tem essa mixigenação que, num passado não muito distante, era alvo de críticas, né? Então a gente via muitos comentários xenofóbicos quando o debate era exatamente esse, né? O tamanho de contingente de jogadores descendentes de colônias na França. Vocês acham, né? Começando pelo Lozete, vocês acham que hoje essa mistura que forma a seleção francesa, ela é mais aceita pelo povo francês?
Eu acho que o povo, é muito difícil avaliar o que um povo, que não é o meu principalmente, entende na questão coletiva do impacto de um movimento migratório que é historicamente, tem um peso histórico muito grande na formação do país, na formação do que é hoje a França, de como ela se divide socialmente, inclusive. O que eu tenho certeza é que o fato dessa geração, e desde a de 98, né, que já tinha muitos descendentes e muitos imigrantes no time, deles terem sido vencedores, isso tem um peso fundamental. Porque a França não fala que os campeões do mundo são descendentes de imigrantes, os campeões do mundo são franceses. A França é campeã do mundo. E aí é possível, pelo tipo de gente que existe em todos os cantos do planeta, que quando essas pessoas percam aí, lembre-se com mais ênfase que elas não são puras na questão da etnia, na questão da raça, né, da nacionalidade. Primeiro que é uma grande bobagem quando eu vejo brasileiros, por exemplo, falando sobre isso, como se nas 5 seleções do Brasil que foram campeãs mundiais não houvesse filhos de imigrantes. Né, italianos, portugueses, é algo que vai contra a nossa formação. É um movimento, é a questão de quando os movimentos aconteceram. Esses africanos para a Europa são muito mais recentes, então a gente discute com uma atualidade que não está inserida no nosso contexto aqui brasileiro, né, enfim, de séculos passado, retrasado e tudo mais. A questão, Joana, a Marrocos tem 14 jogadores nascidos em outros países, né, mais do que a metade. Muitos, como você disse, não falam a língua, e isso, de certa forma, também ajuda a explicar por que uma seleção africana está chegando pela primeira vez à semifinal de uma Copa do Mundo. Porque é uma seleção que foi formada, ou muitos dos seus jogadores formados, nos mesmos conceitos que os espanhóis, que os franceses, que os ingleses, ou seja, que a elite do futebol mundial. E a elite que eu falo é financeira, que dá mais oportunidade ou que tem mais oportunidade de reconhecer quem são os talentos e começar a utilizá-los, coisas que, infelizmente, em países pobres ou que não tem paz, como a gente citou agora há pouco, na região balcânica, isso não acontece com tanta frequência. Agora, eu acho que você pegou o Hakimi base do Real Madrid. Hoje, para mim, ele é o melhor, se não o melhor, um dos melhores laterais direitos do mundo. Assim, isso é tranquilo, a gente afirma com tranquilidade, mas ele é base do Real Madrid. O Hakimi nunca jogou no Marrocos, ele não pratica o futebol marroquino, né, o futebol africano, o futebol árabe, ele pratica
o futebol só tem o sangue.
Como tantos outros, exato, e acho assim, não cabe a ninguém julgar a decisão do Hakimi a partir do momento que ela se torna legal por decisões da FIFA, não cabe a ninguém julgar se ele escolheu defender o time, ou o país que ele nasceu, ou o país dos pais. Me parece um reconhecimento identitário, uma gratidão ao esforço que os pais fizeram em algum momento para dar uma vida melhor a ele, para se mudar e abrir mão do local de nascimento para ter uma vida com mais oportunidades, enfim. Eu acho a história de Marrocos nessa Copa do Mundo em todos os sentidos, desde a questão identitária até o treinador que está no cargo há 3 meses, contrariando tudo o que se diz no manual de bons costumes, né, de um ciclo de seleção, é uma história fascinante, uma história que tem que virar livro, tem que virar documentário, enfim, a ser registrada para a eternidade.
O próprio técnico não nasceu no Marrocos, né? Ele nasceu na França.
Sim, mas jogou pela seleção de Marrocos também.
Sim, também jogou. Né? Ele queria pegar a França.
Franco-marroquino.
E ele falou, depois que ele garantiu a classificação, ele falou, eu prefiro a França, antes do jogo contra a Inglaterra. Então ele vai ter o jogo que ele queria. Vai pegar a França. Fala, Ariel.
Exatamente.
O que você ia comentar?
É muito interessante essa questão migratória, porque, por exemplo, a Espanha, onde há uma grande migração do Marrocos nas últimas 4 décadas. A Espanha ocupou a faixa norte do Marrocos, enquanto que a França ocupou a faixa centro e sul, não é? Ao longo do século XX até os anos 50. Então, há muitos imigrantes. O Marrocos está próximo da Espanha. O país mais próximo europeu que o Marrocos tem é a Espanha. Então, há uma migração grande e um racismo muito grande dentro da Espanha em relação ao pessoal do Marrocos. Evidentemente, esse jogador deve ter sofrido muito racismo dentro de Madrid. Ele disse, se aqui me tratam mal, por que, que vou ter que disputar por uma seleção de um país onde não me tratam bem? Então, isso é um fator muito, muito importante, né? A gente tem que pensar também que na América do Sul, digamos, a quantidade de imigrantes também é descomunal. A seleção argentina, a boa parte da seleção argentina tem sobrenomes italianos, não é? Os grandes jogadores argentinos, Messi, Maradona, Batistuta, a gente vê Scaloni, o técnico, não é? São Paulo, o técnico anterior. Então, uma presença italiana muito forte. No começo do século XX, quando os imigrantes italianos eram recém-chegados, e a primeira geração nascida no país eram os seus filhos, evidentemente, vários desses seus filhos voltaram para a Itália para jogar na seleção italiana. A seleção italiana de 34, na época do Benito Mussolini, o ditador italiano, era composta da seleção que venceu, a seleção da final e da semifinal, se não me engano, eram 3 argentinos, 3 ou 4 argentinos, e havia um brasileiro, o Pilógenes, agora não me lembro o sobrenome dele, mas eram filhos de italianos que foram contratados a peso de ouro para jogar na Itália, mas também porque havia uma identidade, porque eles falavam o idioma. Então, de certa forma, se parece isso ao que aconteceu ali, que estamos vendo no caso do Marrocos. Voltaram para a sua terra, para a terra de seus pais ou avós, né? Enfim, estamos num mundo cosmopolita, né? E eu acho que o que o Lucete comentou, que a aceitação se deve também na França ao fato que a França ganhou. Se eles tivessem perdido, os tratariam como imigrantes. Mas também tem muito disso, né? O imigrante começa a ser aceito quando ele começa a ascender socialmente dentro do país ou quando começa a ter sucesso, que faz com que aquele país seu de adoção fique bem perante o resto do planeta graças a ele, né? Então, eu acho que A Europa, hoje em dia, em boa parte, deve muito aos imigrantes, especialmente aos imigrantes africanos. Não é? Então, deve muito mesmo. Faz um trabalho que muitos europeus não querem fazer, em vários países, não em todos, mas em vários países. Então, digamos, eu acho que é muito interessante esse fenômeno, tanto do Marrocos estar chegando muito perto de conquistar a Copa do Mundo, que seria a primeira vez que um país africano, muçulmano, e um país metade árabe, metade bereber. Os bereberes são os primeiros habitantes ali do norte da África, depois que chegaram os árabes e aí se misturaram. Mas seria muito interessante, né, uma eventual conquista do mundo por parte de um país como Marrocos. Isso bagunçaria todos aqueles clichês e todos aqueles paradigmas que o futebol está muito calcificado, muito enferrujado, está muito acostumado. Né? Isso seria uma... E, ou, pelo outro lado, também seria muito interessante um caso como o da França, composta por filhos de imigrantes. Lembrando que a França é composta por filhos, netos, imigrantes, há 2000 anos, pelo menos, desde que os gauleses chegaram, os romanos, depois chegaram os godos, os ostrogodos, os francos, não é, que vinham de outras partes da Europa. Não é? Muitas personalidades francesas, o cantor Yves Montand, já falecido, que na verdade havia nascido na Itália. Isso, nos Estados Unidos acontece isso também a granel. Né? Estamos num mundo cosmopolita. O pessoal tem que pensar fora da caixinha racista e provinciana e abrir a mente e levar em conta que hoje em dia é muito normal as pessoas migrarem e que as pessoas representem seleções que não são às vezes as de seus pais e seus avós. Nesse caso não, nesse caso Marrocos, com o pessoal voltando ao país. Voltando não. Indo ao país dos pais ou avós para representar aquela seleção.
Exatamente. Vai ser um confronto muito interessante nesse aspecto. Mas passando por um pouquinho para a bola também, Lozete, o Marrocos foi o time que mais folgou nesse Mundial. Não treinou ontem, por exemplo, recebeu descanso. O Valide, o técnico do Marrocos, falou o seguinte: nós somos o Rock Balboa desse Mundial, dizendo que é uma equipe extremamente lutadora. Ele começou com um discurso, assim, a gente tem que acreditar, e eu tô sentindo que o tom tá subindo. Eles estão acreditando de verdade que eles podem conquistar esse Mundial. Agora eu queria saber de você, taticamente, quando a gente olha Marrocos, assim, te agrada a forma como o Marrocos joga? Como é que você imagina que vai ser? A gente tem visto o Marrocos jogando, eles são muito pragmáticos taticamente, se defendem super bem, só tomaram um gol até agora e foi um gol contra. Tem um goleiro excepcional, que é o Bono, que atua no futebol espanhol, no Sevilha. Como que você, né, consegue imaginar, já fazendo esse exercício, esse confronto contra a França, que é um time muito ofensivo, letal, inclusive, ofensivamente? Como que você consegue desenhar essa partida?
Bom, vamos lá, vou tentar ser rápido, porque eu tenho muito a falar sobre Marrocos, inclusive sobre o processo de desconstrução que Marrocos vem construindo durante a Copa do Mundo, porque quanto mais a gente acha que a gente vai conseguir rotular Marrocos como uma seleção de contra-ataque, como uma seleção defensiva, como uma seleção retranqueira, mais eles jogam na nossa cara que eles não são isso, eles são muito mais. Marrocos é um time que tem por princípio a compactação, isso é diferente de ser defensivo. Primeiro, antes disso, né, existe atualmente assim quase que uma ditadura do futebol, onde você só considera bom aquilo que você gosta, ou o tipo de futebol que você gosta de ver. Para mim, o bom futebol é aquele que executa bem a sua proposta, seja ela qual for. Claro que umas serão mais belas, outras menos, depende muito do tipo de jogador que você tem, da formação que você tem coletiva, até originária mesmo de futebol. No caso de Marrocos, é um time compacto em vários momentos do jogo, ou marcando mais ofensivamente, marcando mais no campo do adversário, ou no seu próprio campo, que é o que acontece na maior parte do tempo, mas não lá atrás, não num bloco muito baixo. Quando eu falo bloco, eu estou falando de uma distância entre a linha defensiva e o centroavante, ou seja, o jogador mais recuado e o jogador mais adiantado, que chegou a dar 19 metros nessa Copa do Mundo, segundo medição oficial da FIFA. Isso significava ter os 10 jogadores de linha separados por uma largura de 19 metros, por um comprimento de 19 metros. Uhum. Então, Marrocos é mais ou menos, imagine um rio, um riozinho assim, estreito, cheio de piranhas, cheio de mini tubarões, e você tem que atravessar esse rio sem ser mordido. Porque a partir do momento em que o adversário tenta entrar naquela zona de compactação, eles atacam quem tem a bola, eles fecham o espaço, eles têm coberturas muito curtas que são propiciadas justamente por essa pouca distância entre os jogadores, eles obrigam você a recuar. Então assim, você põe um pezinho no rio, aí a piranha vem, quase pega o teu pé e você, opa, vou voltar, vou tentar achar outro caminho. E isso vai acontecendo com frequência até que ela te pega. E a partir do momento que ela te pega, ela tem repertório. A Marrocos não é só uma seleção de contra-ataque. O gol contra Portugal acontece num lance de construção. A bola começa com o goleiro, passa pelos zagueiros, passa pelo Onaí, que acelera, os bons jogadores se aproximam, invertem o lado da jogada, sai o cruzamento e o gol do centroavante. É um gol que qualquer grande seleção poderia fazer. Então, Marrocos tem talento individual, organização coletiva, variação de jogo e projetando o jogo contra a França. Eu acredito que haverá um desencaixe do lado direito de Marrocos, do lado esquerdo da França. Por quê? A França criou um sistema de marcação que preserva o Mbappé. O Mbappé não volta para marcar. Como ele não volta, o Rabiot faz essa compensação pelo lado esquerdo e o Griezmann marca por dentro. São dois jogadores deslocados para funções defensivas às quais eles não estão habituados. No lado esquerdo, que é o lado que vai ser atacado pelo Hakimi, pelo Ziyech e pelo Onari. Três jogadores que causam muitos estragos às defesas adversárias. Então a França é, claro, para mim favorita, considero a melhor seleção da Copa do Mundo até aqui na soma de tudo que se viu, e isso ficou evidente até quando ela jogou pior, que foi contra a Inglaterra. Ela conseguiu vencer um jogo em que o seu principal jogador foi neutralizado, em que o time adversário foi melhor, mas ela conseguiu encontrar soluções e vencer a partida mesmo assim. Mas eu vejo elementos em Marrocos para machucar a França. Algumas dessas piranhas vão morder.
Eu tô ansiosa para ver.
A melhor metáfora de toda esta Copa é essa do Locep sobre as piranhas.
Eu gostei dessa e gostei de você falar.
De toda.
É a melhor. Eu gostei quando você falou que o torcedor argentino é sirigaita.
É bom também.
Eu também gostei. A gente tem algumas aqui para a gente destacar durante o nosso programa. Vocês são de aposta, gente? Vocês são do time que gosta de fazer apostas? Antes da Copa, vocês fizeram ali? Ah, vou fazer minha fezinha aqui, vou apostar nessa seleção.
Nem
aqui.
Bolão eu entrei.
Nenhum de vocês? Nem você, Ariel?
Nem bolão.
Nem um bolãozinho? Apostinha?
Eu não aposto nunca em nada. Nada. Não tenho palpites, eu sou muito racional.
Agora, se vocês tivessem que colocar, vai. Então, agora, nesse ponto, se vocês tivessem que colocar dinheiro, tá? O Ariel já falou que não curte muito, o Lozete falou que não participa de bolão, mas aqui numa mesa, assim, pitaquinhos gostosos, rapidinhos, né? Aqui é obrigatório fazer o pitaco.
Aqui pode.
Aqui pode.
Brincadeira pode.
Pode. Então, Argentina e Croácia, ignorando seu coraçãozinho, então, Lozete, ou você vai fazer com o coraçãozinho, ou você vai fazer uma coisa mais analítica aqui. Porque tem diferença você apostar no que você acredita e no que você gostaria, né? Esse é o meu maior problema na hora de fazer uma aposta, porque eu misturo as duas coisas, entendeu?
Eu tenho que ser coerente com a minha cobertura de Copa. Ontem, no Seleção Qatar, com o Rizek, o Barreto e os amigos, a gente teve que fazer um ranking de forças, do que a gente acredita serem as forças nessa semifinal. Meu ranking tinha França em primeiro, Argentina em segundo, Marrocos em terceiro, Croácia em quarto. Não é o que eu gostaria, é o que eu acredito e é a minha análise do que elas fizeram até aqui e do que elas têm capacidade de fazer até a final. Então, se eu tivesse que apostar aqui na nossa brincadeirinha, a minha final seria França e Argentina.
França e Argentina. Você tá botando aí os dois favoritos.
Tô na lógica.
Tá na lógica. Eu gosto de uma zebrinha. Eu vou fazer minha aposta nisso aí. Tipo, me pautando na zebra. Eu sei que a França tem 99% de chance de passar. Mas será que
menos,
é tudo isso mesmo?
Imagina,
será?
Menos,
será que é
tudo... menos.
Não, eu apostei muito na França contra a Inglaterra. E eu vi a Inglaterra jogando muito contra a França e a França acabou passando. Marrocos tem, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que o bom futebol também a gente tem que avaliar quando um time se propõe a jogar de uma forma e faz isso com maestria. O Marrocos faz isso, e eu também concordo com você que eles sabem atacar, e quando, exceto quando é o Khedira, aí o negócio, foi expulso, graças a Deus, graças a Deus não vai jogar, porque esse cara...
risco.
Pelo amor de Deus, o Khedira é muito ruim. Mas quando não é o Khedira no contra-ataque, Marrocos tem uma chance, né? Eles são agudos ali e tudo mais. Então, como eu gosto de zebrinhas, eu vou colocar Marrocos e Argentina. porque eu não acredito que a Croácia consiga passar pela Argentina também, não. E você, Ariel? Ficamos... Qual a tua posição?
Marcos argentino seria divertido. Eu vou pelo lado do que eu gostaria de anarquismo futebolístico.
Você vai botar Croácia e Marrocos.
Não sei. Com esses quatro que tem aí, não sei o que pode acontecer. Mas, digamos, todo mundo tem chances. Não é? E ainda mais numa Copa como esta, onde a zebra foi bastante superavitária, então não aposto em nada. Mas eu gostaria de ver um Marrocos-Croácia, só para bagunçar o coreto mesmo. E porque esses dois países, eu acho que merecem, mais além do que o Rossetti comentou, claro, se, por exemplo, a Croácia fizesse assim, uma goleada, aí você, bom, então os croatas agora estão, né, ou numa final também.
O Lezete perdoa a Croácia, se a Croácia golear a Argentina.
Marrocos, perfeito. Eu acho que seria bem divertido, muito útil, para ver que no futebol moderno estão surgindo outros... Porque, por exemplo, Senegal, 21 dos 23 jogadores, né, Lozete, jogam na Liga Francesa, de Camarões eu não sei quantos agora, mas o Camarões de hoje não é o Camarões de 90 quando ganhou da Argentina, quando talvez um ou dois jogadores na época jogavam na Europa, o resto não, em pequenos times, mas não pequenos dentro do Camarões, mas que eram pequenos dentro do contexto internacional, né? Então, mudou muito, e as pessoas estão começando a perceber agora que aconteceram essas mudanças, porque esses seus jogadores estão treinando em grandes ligas, né? E agora que está começando a cair a ficha disso. Eu acho que a questão do Marrocos e da Croácia é uma espécie assim, de bofetada na torcida internacional, dizendo, acorda, olha, tem novos players no pedaço. Acho que vai ser muito interessante isso daí, né? E, no caso específico, Marrocos, com uma espécie de revancha ao racismo que existe na Europa em relação aos imigrantes do Marrocos. Eu acho que vai ser bem interessante se for uma final dessas. Aí vem a minha grande pergunta. Aqueles que torcem por alguém, né, vão torcer, mesmo que o país deles não esteja mais na Copa, vão torcer por quem?
Você está perguntando isso? Eu estou sentindo uma provocação, Lozete. Estou sentindo uma provocação que a gente está eliminado da Copa.
Não, vou fazer uma pergunta ao mundo. Né? Para quem essas pessoas torceriam? Imaginemos uma final... Não, estou pensando em final Marrocos-Croácia.
Ah, tá.
Brasileiros,
chineses. Para quem que eu torceria? Eu torceria para o Marrocos. Sem dúvida.
Dentro da categoria Marrocos versus Croácia.
Marrocos.
Chineses, japoneses, seja lá o que for.
Não sei.
Vão torcer para quem, né?
Não sei, eu torceria para Marrocos. E você, Lozete?
Bom, eu já dei minha resposta, né? Imagina a Croácia eliminando a Argentina depois de um 19 a 18 nos pênaltis, né, jogando 200 minutos de futebol. Eu torceria para Marrocos. Mas eu falo o seguinte sobre torcer. A minha mãe gosta muito de futebol, né? Bem rapidinho. E toda vez que ela vê um jogo, ela torce para alguém desesperadamente, não só para o time dela. E eu sempre falo, mas por que você escolhe se desgastar tanto, né? O teu já te dá tanto trabalho, você sempre escolhe a possibilidade de sofrer por alguém que você nem acompanha. Né? Então eu não sou muito do adotar torcida em qualquer jogo. Nesse ponto, talvez eu seja meio argentino.
Igual. Ah, eu sou mas, um pouco assim, eu gosto.
Eu gostaria de ver Marrocos campeão.
Eu sou que nem sua mãe.
Eu torço pelo Londrina Esporte Clube. Eu me criei em Londrina, torço pelo Londrina Esporte Clube, ponto. Não é aquela, ai, você torce por que time de cidade grande? São Paulo, Rio. Torço pelo Londrina Esporte Clube, ponto.
Ai, Londrina não, quase passa. Subiu esse ano. Não, bateu na trave.
Não.
Exato.
Se for para torcer por algo exótico, eu torço pelo Tigres de Vladivostok, na Sibéria. Se fosse o caso, se eu fosse obrigado. Continua sendo torcedor do Londrina Esporte Clube e da Seleção Brasileira, ponto. Não tem essa. Ah, você está morando em Buenos Aires, torce pelo River e pelo Boca. Primeiro que não tem só River e Boca na Argentina. Não é? Segundo que eu torço pelo Londrina Esporte Clube. Então, nesse caso, eu vou observar agora, vou achar divertido uma final Marrocos-Croácia. Não vou torcer por nenhum dos dois. Vou achar divertidíssimo uma coisa assim.
Eu vou achar divertido, mas eu vou torcer para Marrocos se isso acontecer. Eu acho. Eu tendo a fazer isso, eu tendo a torcer pelo time mais fraco, eu tenho essa tendência A gente gosta desse tipo de coisa, a gente gosta do underdog, a gente gosta da zebra e de histórias humanas. E Marrocos propõe isso, e acho que é por isso que está sendo abraçado, né? E, pô, ganhar nessa Copa, que é a primeira Copa em território árabe, no Oriente Médio, tem todo um contexto aí que, enfim, fecharia muito bem para contar essa história da Copa do Qatar 2022. Gente, que delícia de programa! Eu ficaria tranquilamente com vocês aí, mais umas 3 horas. Ariel, volte sempre. A gente sabe que você está sempre visitando os programas do Sport TV, mas visite as lives também, visite a gente na Central do GE, vai ser sempre uma honra ter você com a gente.
É só chamar.
Você pode, inclusive...
Recomendo, para quem for apostar alguma coisa dentro do âmbito Marrocos-Croácia, pode apostar algum número X de gravatas, já que tem a ver com...
Eu ia falar isso, que na sua próxima participação você pode, dentro das 170 mil formas de fazer o nosso, você pode eleger a mais fácil e ensinar a gente ao vivo, né? Que a gente não sabe. Eu, Lozete, por exemplo.
Eu vou adorar.
Não sabemos nenhuma das 170 mil,
Não sei se dá tempo, não sei se dá tempo. Pera.
Ariel Palacios está fazendo mais... isso, gente. É verdade esse bilhete. Ele
essa
está fazendo
fácil,
ao vivo...
Hein?
Uma...
Alguém corta esse vídeo aí, por favor, gente. Mandem só para mim no WhatsApp, só esse momento.
Desculpa que fica por cima.
Ele fez em 2 segundos. Em 2 segundos. Se fosse uma modalidade olímpica, diria que Ariel Palacios era a medalha de ouro.
Você teria ganho muito dinheiro com
isso. O Brasil seria a medalha de ouro. A Argentina não ia pegar essa medalha, não.
Ah, bom demais.
Depois sou meu avô, Ricardo.
Eu continuo, eu não aprendi. Você aprendeu, Lozete? Eu não aprendi.
Não, mas eu vou ver o vídeo de novo e
em câmera lenta.
Vai editar em câmera lenta pra mim. Vai dar certo.
Eu já expliquei uma vez como fazer o nó da gravata por telefone. Fui explicando pro cara, olha.
Sem imagens, em áudio. Você tentou explicar pra uma pessoa só em áudio?
Por telefone fixo, não era nem WhatsApp nem nada. Isso foi em 1982, eu tava no colegial. Expliquei para um engenheiro que trabalhava com meu pai, que não sabia dar o nó da gravata, ia para um casamento, eu estava doente em casa, e aí ele estava do outro lado da cidade, em Londrina, estava assim desesperado, eu falei, olha, Gregório, pega assim assado, passa, como era engenheiro, dava para explicar tecnicamente, bota a gravata assim assado, tal ângulo, etc, etc.
Meu
e
Deus!
Ele foi fazendo.
Eu continuo sem
e eu
saber.
Digo, eu tava doente. Eu tava de cama, não tava com nenhuma gravata perto. Eu tava de robe, fazia um frio de lascar Londrina, no inverno, às vezes. Eu tava com um robe, tirei a faixa do robe, botei no pescoço e comecei a fazer isso.
Que momento maravilhoso da humanidade.
Depois eu vi a foto do Gregório com a gravata feita, um pouquinho torta, mas o nó tava perfeito. Ele havia entendido perfeitamente.
Viva Gregório, parabéns.
Ariel. Viva o Gregório, viva o Ariel. Desde 1982 ensinando a dar dó na gravata. Muito bem, muito obrigada, Ariel, por tudo que você nos ensinou hoje, incluindo o nó na gravata, para quem teve a honra de ver ao vivo, com imagens, o Ariel performando uma de suas inúmeras habilidades, essa a gente aprendeu hoje. Lozete, muito obrigada também pela parceria, lembrando que o Lozete, né... É o titular aqui do A Mesa, eu estou só cuidando da casinha dele por enquanto, daqui a pouco ele volta todo dia. Mas
não,
nosso
não
encontro...
Não sou titular de nada, um beijo.
É o titular do
Se a casa tiver os seus cuidados, ela está melhor.
Estou varrendo todo dia, estou cuidando direitinho.
Você cuida e foi um prazer interagir com o Ariel. E um dos cenários mais marcantes da televisão brasileira, né? Era um objetivo, não preciso conversar com o Ariel em frente aos seus livros. Então tá aí, tá feito.
Pronto.
Vem mais vezes. Tem que vir aqui para Buenos Aires.
Tem um check aí.
Obrigado. Assim que possível.
Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada. Volte Valeu, sempre, gente. Ariel. E só avisando para quem nos assiste aqui, já fica o convite. Amanhã tem pré-jogo, tempo real no GE.globo. E tem o jogão. Na sequência, às 4 horas da tarde, hora de Brasília, Argentina e Croácia, e na quarta-feira, também às 4 horas, França e Marrocos. Então, você é isso aí. Você tem o pré-jogo no GE.globo, tem o tempo real, você consegue assistir a partida pelo Sport TV, pela Globoplay, pelo GE.globo e pela TV Globo. Enfim, né? Cê, não tem como, né? Você está 100% coberto. E depois tem o nosso papo aqui, logo depois da partida acabar. Correto? Estaremos aqui posicionados. Então, muito obrigada de novo para vocês dois, meus amigos, pela participação. Uma boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau!